Falando de Livros.
E agora eu tenho o prazer de conversar com Ana Cristina Mello. Ela é carioca, fez pós-graduação em análise de sistema e atua nessa área há mais de 20 anos, onde tem 4 livros publicados. Foi professora até 2010, dando aula na Universidade Estácio de Sá. Ela, na área da literatura, já ganhou vários prêmios, vários concursos literários, entre eles o Sesc de Contos Machado de Assis. E dedica-se também à literatura e à divulgação da literatura nacional. Editora do site Sobrecapa, com lançamentos literários, e mantém o blog Canastra de Contos e Ficção de Gaveta. Ela é autora de Caixa dos Desejos, seu primeiro livro de estreia, e também de Banho de Nina, De Volta à Caixa dos Desejos e Uma Turma para Dora. E é com a Ana Cristina que eu converso agora. Bom dia, Ana Cristina.
Bom dia, Rosalia. Bom dia também para os seus ouvintes. É um prazer falar com você.
Prazer é nosso aqui no Universo Literário. Ana Cristina, Caixa de Desejos é seu livro de estreia. Conta pra gente como que aconteceu essa entrada sua na literatura, uma vez que você fez análise de sistema, uma coisa de computador, né?
Pois é, na realidade a literatura é uma paixão antiga, uma paixão que vem da época de menina. Eu despertei para a literatura de uma forma até diferente, com um texto de teatro, com a Maria Clara Machado, uhum. Em que eu encenei a bruxinha que era boa, fui a bruxinha Ângela.
É o grande clássico da Maria Clara Machado.
Pois é, e acho que ali despertou a minha paixão. Os próprios textos simples que apareciam nos livros didáticos, né, me despertaram para essa paixão. Só que, mesmo naquela época, quando eu já sentava e datilografava as minhas poesias que se perderam pelo caminho, uhum. Eu não tinha essa noção de querer me tornar escritora. Sim. E acabou que no nível do ensino médio, eu optei, quer dizer, eu descobri a informática, me apaixonei também por essa área e acabei seguindo a minha carreira na informática, me especializei, me tornei professora, escrevi livros técnicos. Pois é. Mas aí depois de mais de 20 anos na informática, eu parei e falei assim, tá faltando alguma coisa. Uhum. E eu acho que talvez até por ter lançado os livros técnicos, isso me despertou, né? Eu falei assim, aquela vontade antiga e eu resolvi retomar. Então, os de 2005 livros... pra cá, eu falei, não, vamos investir nisso. E quando eu percebi, era uma paixão que não tinha mais volta.
Então, né? Os livros técnicos vieram primeiro, né?
Vieram primeiro. Isso mesmo. E, só que eu comecei a escrever ficção adulta, eu comecei a escrever contos, a participar de concursos literários, fui premiada em vários concursos, mas quando eu tinha terminado um livro de contos, estava com ele pronto para começar a batalhar a editora, eu meio que até para esquecer aquele livro, dar uma... que é um momento assim que a gente fica tenso, né? Acabou um livro e agora o que vai acontecer? Eu sentei e me veio a ideia do Caixa de Desejos e comecei a escrever. E quando eu vi a história, me tomou. Foi uma alegria escrever esse livro. Eu descobri uma outra Ana Cristina. Eu acho que tem duas aqui. Uma que escreve a ficção adulta, outra que escreve a infância juvenil. E quando eu vi, o Caixa de Desejos estava pronto. E quando eu apresentei para a editora Vermelho Marinho... eu tinha apresentado o livro de contos e o juvenil. Ele falou, não, eu quero publicar o juvenil. A estreia acabou sendo com Caixa de Desejos.
Então, Caixa de Desejos é juvenil, a gente percebe claramente, uhum. Né? E, aliás, as personagens, é um momento todo de adolescente mesmo, né?
Isso, é exatamente isso, de descoberta. Uhum. Eu trabalho nesse livro...
A família estruturando, desestruturando...
Exatamente. E é algo que a gente encontra, a gente acaba vivenciando em muitas fases da vida, claro, né? Não é só na adolescência, que a cabeça do adolescente, ela lida com isso de uma forma diferente. A questão da perda, a questão dos conflitos, das dúvidas.
Da chegada de gente nova na casa.
Exatamente, que a casa dela parece um hotel, né? Uhum. Então a Marília, ela traz isso, ela traz essa questão do sonho, de não saber lidar com esse sonho, às vezes deixar ele escondido, e é a avó, a Laurinda, que faz com que ela resgate isso, diga, não, você tem que acreditar nos seus sonhos, uhum. E a Caixa de Desejos, ela vem funcionar como esse simbolismo para que ela coloque ali os seus sonhos e lide com eles. E é interessante porque o texto, a gente Alguns escritores, eles não, às vezes, quando começam a escrever, a gente não sabe exatamente a faixa etária daquele texto. A gente só vai descobrir isso quando ele está pronto. E quando eu terminei o Cacho dos Desejos, eu percebi que ele não era um livro só juvenil. Ele era um livro para todas as idades. Eu fiquei com essa sensação, eu brinquei quando eu divulguei ele, dizendo que ele era de 10 a 100 anos. Mas foi uma verdade, os adultos leram, os adultos gostaram, né? Eu recebi retornos maravilhosos dos adultos também.
Esse
então,
livro
foi uma grande alegria para mim, porque o tema, ele é um tema para qualquer faixa etária, porque ele vai despertar em cada um uma leitura diferente, que é o que a literatura faz, né?
Claro, ele tem muito de autobiográfico, não tem? Ou foi impressão minha?
Não. Todo mundo me pergunta isso, não. Não tem, não.
Eu é pura literatura.
A única coisa de biográfico que tem na Marília é a paixão pela literatura. Eu emprestei a minha paixão para ela. Né? Mas de resto, não. Minha casa nunca apareceu um hotel. Não tinha isso.
Não apareceu uma irmã assim, não, caída do céu, já grande?
Não, não apareceu. Eu tenho uma irmã, mas é uma irmã 9 anos mais nova do que eu. Então, assim, a relação é outra, a relação apaixonante nós duas, não tem isso, não.
Que interessante.
Mas, assim, o que eu emprestei realmente para ela foi isso. E talvez eu tenha emprestado de uma forma avessa a questão dos avós. Eu não convivi com os meus avós. Né? Então eu digo que o Cacho de Desejo é como se fosse uma homenagem aos avós com quem eu não convivi. Né? Então eu criei a avó Laurinda principalmente para ter essa relação, né, da Marília com esse papel, né, que é a dupla mãe, né, aquela mãe com carinho, mãe com doce.
É isso mesmo. Ana Cristina, você tem também uns blogs, um que é de notícias literárias e o outro que são notícias, eu dei uma olhada, principalmente notícias e publicações daí do Rio de Janeiro, né, onde você vive e com quem você convive com outros autores também. Né, um é o Sobrecapa e o outro é o Canastra de Contos.
Na realidade, o Canastra de Contos foi o primeiro blog que eu criei. Ele começou sendo um blog pessoal, um blog para eu falar da minha literatura. Quando eu vi, eu estava levando para ele essa paixão também pela literatura, essa necessidade de divulgar, de abrir espaço para o autor nacional. E eu comecei dentro dele fazendo essa divulgação. Sim. Só que aí depois as ideias começam a aparecer, né? Eu divulgava várias coisas no blog e aí eu resolvi desmembrar. Separar o Canastra de um blog para falar só de concursos literários. Que era quase para ser como se fosse a minha agenda, né? Porque eu participava muito de concursos. Quando eu percebi, as pessoas estavam acessando o blog, que era o Ficção de Gaveta, e se baseando nele para participar dos concursos. Então eu mantive ele durante mais de um ano, com muitos acessos, mas a quantidade de tarefas acabou me fazendo ter que interromper o trabalho dele. E eu levei esse trabalho de Ficção de Gaveta para dentro do Sobrecapa. Quer dizer, o Sobrecapa, ele foi um outro espaço criado
aí
só para divulgar lançamentos.
Não é um blog, aí é um site, não é um blog.
É um site, né? Só para divulgar lançamentos literários. E quando eu decidi dar uma interrompida também no Canastra, porque eu não estava dando conta de atualizar tudo, eu acabei ficando com dois espaços. O site Sobrecapa para divulgar lançamentos, convites, eventos. E eu criei um jornal virtual nascido a partir do Sobrecapa, que é o jornal Sobrecapa Literal. Né? Ele tem um site, www.sobrecapaliteral.com.br, e nele tudo que eu fazia no Canastra, no Ficção e até mesmo no Sobrecapa foi para dentro dele. Então tem uma seção Ficção de Gaveta que eu divulgo concursos, tem as notícias literárias, que é a seção Literalmente, tem colunistas apresentando e várias visões, visão da poesia, da língua portuguesa, da própria literatura, de ilustração. Então ele passou a ser um cantinho assim, para se saber tudo o que está acontecendo da literatura em âmbito nacional. Né? Então hoje é meu principal veículo de divulgação da literatura é o Sobrecapa Literal.
Interessante demais. Agora, me conta aqui uma coisa, como é que você convive com esse mundo da literatura que... Se você só escrevesse, já era um mundo imenso, riquíssimo, mas você convive também com outras coisas que são justamente esse site, esse é um site mesmo, né? Não é um blog, que você tem tanta coisa junta, a poesia, as ficções, essa coisa de lançamento de concursos, e aí com certeza você está relacionando com todas as pessoas também que trabalham com literatura, né? Conta pra gente isso.
Isso realmente o pessoal costuma dizer assim, vem cá, como é que você consegue? Eu não sei.
Você tem uma equipe aí pra
falar? A minha equipe é a Ana e a Cristina.
Sei.
porque eu ainda trabalho, né? Uhum. Tenho filhos pequenos, né? Tenho Gustavo de 13 anos, a Beatriz de 7, mas eles são também uma boa equipe para mim, principalmente para os meus textos, né? Uhum. Eu termino um texto, eu tenho que passar primeiro pelo crivo deles. Se eles aprovarem, aí eu posso seguir adiante.
É legal, mas isso, né? Que a meninada sempre é parâmetro.
É,
né?
Com certeza. Mas assim, eu não sei, eu na realidade eu utilizo todos os meus horáriozinhos livres, então todas as brechas eu vou trabalhando. Esse contato com os escritores, eu faço muita troca via e-mail, hoje a internet ela nos salvou para isso. Uhum. Né? Tenho muito contato pessoal também, de ir a lançamentos, né? Ter encontros literários com grupos de escritores e tudo. E isso é uma troca boa, não só para você entender como é que está funcionando o meio literário, para você perceber o que está acontecendo. E, por outro lado, no momento que eu preciso ficar antenada com tudo o que está ocorrendo para abastecer o jornal de informações, você começa a entender tudo, né, de vários prismas, começa a perceber um pouquinho de cada coisa. Então, é muito enriquecedor. Sim. Não só para a minha carreira, como pessoalmente também. Uhum. Eu fiz amigos maravilhosos exatamente por esse trabalho da divulgação. Você acaba conhecendo profissionais primorosos, né? E conhecendo o trabalho deles também. E foi essa necessidade, foi isso que me induziu a divulgar mais. Porque você olha... normalmente as pessoas, os leitores que não sejam desse meio, eles só conhecem o que sai na mídia, o que sai na lista de mais vendidos, o que sai em destaque numa livraria.
E uma lista de mais vendidos, na maioria das vezes, não tem os brasileiros, né?
Exatamente. Isso foi outra coisa que eu abri no Sobrecapa. Hoje, eu sou o meu jornal é o único que publica isso, a lista exclusiva dos mais vendidos. Uhum. E é um trabalho muito difícil, porque você extrair somente os nacionais dessa lista de mais vendidos, sim, não é fácil, porque você pega uma lista de uma livraria, entre 20 você tem um nacional, você tem dois nacionais numa, uhum, numa sessão de ficção. Então não é fácil, a minha lista é pequenina mesmo.
Isso aí significa que você está entendendo um outro lado também, que é o lado comercial da coisa, uhum, né? E como que funcionam as livrarias, que tem as bancas vendidas para as grandes editoras, que é mais fácil publicar estrangeiro, isso, né? E aí que induz o leitor a só achar os estrangeiros.
Isso, exatamente. Isso é uma luta minha, porque eu gostaria muito de que essa minha ideia, ela se propagasse para os outros jornais, para as outras mídias. Uhum. De se buscar na livraria o seguinte, olha, tá bom, faz a lista geral, mas vamos fazer uma lista só dos nacionais. Sim. E aí não importa que você vai puxar lá da 30ª posição um livro nacional, mas ele entre os nacionais, ele vai ser o segundo, ele vai ser o terceiro.
Mas as pessoas compram os estrangeiros, talvez porque não saibam que tem tantos brasileiros tão bons, não é?
É, também isso, também, você... normalmente você tem alguns nomes que são midiáticos, mas, uhum, a grande maioria, e escritores que são premiados, escritores que são reconhecidos, que têm muitos leitores, são desconhecidos, né, do público em geral. Eu senti uma diferença disso, Rosalie, do trabalho que eu fiz com o meu livro, com Caixa de Desejos, com De Volta à Caixa de Desejos. Dentro da internet, um movimento que surgiu mais ou menos de 2009 para cá, com os blogs literários. Uhum. Né? São blogs de resenhas montados por leitores comuns, que, apaixonados pela literatura, que compravam os seus títulos, publicavam ali o que achavam da sua leitura, e aí um colega que estava seguindo o blog, ah, eu gostei, eu vou comprar também. E, de repente, o que era uma publicação só de resenhas de estrangeiros, passou a ser uma publicação também de resenhas nacionais. E eu percebi isso até nos comentários, assim, ah, eu não estava acostumada a ler um livro nacional, agora eu estou lendo. Uhum. Então, assim, o Caixa de Desejos de Volta, eles foram resenhados por muitos blogs. Eu pude acompanhar todo esse processo, não só da aceitação do livro, como da aceitação do produto nacional em si.
Sim,
né?
Sim.
Isso é uma grande mudança.
Isso.
E eu aposto, eu torço bastante que isso dê uma reviravolta.
Uhum. Tomara que dê, né? Tomara. Uhum. Porque eu acho que é isso mesmo, aqui também no universo literário eu converso com autores brasileiros, obviamente, por causa da língua, né? Uhum. Para o rádio facilita isso. E são muito... E leio, faço questão de ler os livros também. Então, é fundamental que as pessoas também conheçam, né? Essa diversidade de bons autores que o Brasil tem.
Com certeza. E é por isso que, assim, eu ainda... Eu estou tentando, é uma luta diária para eu conseguir continuar esse trabalho de divulgação, mas a paixão é tão grande, eu retomei ela com tanta força que não está me bastando escrever. Eu preciso fazer alguma coisa, fazer a minha parte, né? Um pouquinho que seja, né? Se eu conseguir um pouquinho levar um leitor até um autor que ele não conhecia, eu já fico feliz. E como de vez em quando faço até promoções no site Sobrecapa também, é bom ver a resposta de um leitor que ganhou um livro e dizer assim, poxa, eu não conhecia, adorei o livro. Isso é uma satisfação muito grande, né? Você abrir esse canal de comunicação, né?
Claro, com certeza. Agora, você também participa de feiras, festas literárias, as bienais, né?
Sim, sim. Normalmente a minha editora, ela está sempre nesses eventos. Então, eu estive na Bienal de Minas, Bienal de São Paulo, do Rio, Primavera dos Livros. Então, assim, sendo possível, eu estou sempre participando, fazendo esse encontro com os leitores, né? É bom a cada feira dessa você perceber que tem mais, está conquistando mais leitores. É uma delícia você ver um leitor voltando, né? Porque leu um primeiro livro teu e ficou fã e voltou para comprar o próximo.
Exatamente.
Aliás, o De Volta, ele foi um pedido dos leitores. Não era para existir o De Volta à Caixa de Desejos.
Sim.
Quando eu pensei no Caixa, eu pensei ele como um livro fechado.
Você continuou a história, né?
Sim, e os leitores começaram a pedir, não, a gente quer saber mais da Marília e da Francine. Eu falei, mas como assim? Eu não tinha pensado numa continuação. E aí o Caixa, ele vai, ele pega Marília na faixa de 11 a 16 anos. Quando eu termino o livro, ela está com 16.
E depois você começa com 18, né?
Pois é, o que eu faço agora? Eu falei, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma nova transição. Vamos começar com 18 anos, ela entrando na fase adulta, com todos os conflitos pertinentes. Eu joguei um pouquinho de mistério no livro também, né? Porque além da Marília, da Francine, que estão de volta, vem um personagem novo, um personagem masculino, que é o sobrinho neto da outra avó dela, que vem do interior de Goiás, com a mochila nas costas para ser jogador de futebol, mas ele vem cheio de mistério. Então, todo mistério do livro vai circundar aí esse personagem que é o Joca, né? Então, eu misturei um pouquinho, misturei vamos dizer assim, um protótipo de thriller com o próprio romance mesmo da Marília, né? Toda a história dela.
Muito legal. E vem mais coisa por aí, né, Cristina?
Vem mais coisa. Eu tô, assim, eu tô com 4 livros, né? Que é o Caixa de Desejos, De Volta Caixa de Desejos, Uma Turma pra Dora. Esses 3 livros, eles estão pela editora Vermelho Marinho. Tem um novíssimo agora, O Banho de Nina, que deve ser lançado
Que é bem infantil, não é?
É infantil. Uma Turma pra Dora infantil, Banho de Nina também. Ele deve ser lançado agora, janeiro ou fevereiro, ele está pela editora Escrita Fina. E em 2012 sai pela Escrita Fina também o livro Amizade Desenhada, né, que é um texto que fala sobre bullying, um texto muito gostoso, que eu fiquei muito feliz com ele. Tive o prazer de ler esse texto no programa do Ziraldo, que deve ir ao ar agora também em janeiro, né? E tem mais alguns livros aí saindo da gaveta, esperando a resposta.
Muito
mas não
bom.
Abandonei a ficção adulta. Eu tô trabalhando num romance adulto também. Vamos ver se de repente 2012, 2013 ele sai da porta.
É isso mesmo. Nossa, é muita coisa.
É.
E eu quero voltar a conversar com você agora no correr do próximo ano, porque o nosso tempo acabou hoje, mas eu sei que nossa conversa não vai parar tão cedo.
Ah, Rosali, eu agradeço. Foi um prazer para mim conversar com você sobre meus livros, sobre a literatura, que é essa minha paixão.
Então,
vai ser um prazer voltar a falar contigo. E eu quero desejar para você, para os seus ouvintes, um ótimo Natal, com muita paz, muita saúde e muita literatura também,
muitos
principalmente
livros.
Nacional.
É, com certeza, muitos livros, principalmente nacional.
Porque
a gente tem muitos bons autores.
Ah, né? Isso mesmo.
Ana Cristina, muito bom conversar com você, então. Isso tudo que a gente conversou aqui, eu compactuo com tudo que você disse. E é isso, a gente vai levando e conquistando mais leitores, não é isso?
Com certeza, com certeza. É trabalho de formiguinha.
É, claro. Um grande abraço para você, sucesso nos próximos livros, nesses que já estão aí. E a gente volta a conversar o ano que vem. Grande abraço.
Tá ótimo, obrigada, Rosali, bom dia.
Boas festas também.
Obrigada.
Eu conversei com a Ana Cristina Mello, ela é carioca, autora de Caixa de Desejos, autora de Volta à Caixa dos Desejos, Banho de Nina, um livro infantil, e também Uma Turma para Dora, que também é infantil. Ela é mantenedora de um jornal de lançamentos literários, que é um jornal virtual, que é o www.sobrecapaliteral.com.br. Vale a pena visitar porque você tem sempre muita novidade.